Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje, a nossa última aula do ano, a nossa última aula deste curso, que terá seu prosseguimento a partir de meados de janeiro. O tema que veremos hoje é um dos temas que tem ocupado as atenções não apenas da filosofia, mas praticamente de todas as áreas envolvidas em terapêuticas. E veremos o tema a partir do escritor argentino Jorge Luis Borges, nesta magnífica obra de 1975, O Livro de Areia, um clássico. Publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Aqueles que depois da aula pesquisarem na internet ficarão surpresos com vídeos e comentários de toda a ordem em torno dessa obra. O Borges provavelmente não ignorava o alarido e os comentários e os estudos que surgiriam a partir desta obra. Em seguida, os senhores verão por quê. Então, para facilitar, e também, não, a palavra certa eu acho que não é facilitar, vamos aproximar já do modo de ser do Borges. Para ambientar o leitor, o que ele faz? Ele, ao final da obra, ele faz um epílogo. O livro, ao invés de capítulos, ele propõe uma espécie de contos. E o leitor, ao começar, tenta estabelecer uma relação entre os contos, relação difícil essa. E o Borges, então, ao final, no epílogo, ele nos fala sobre como podemos fazer essa linha de conexão dos capítulos, dos contos desta obra. Basicamente é uma linha epistemológica, é desta linha que se trata. Então não é uma linha temporal e cronológica ou como nós encontramos usualmente no romance. Mais um aprofundamento deste grande escritor Jorge Luis Borges. Pois nós vamos trabalhar imediatamente este capítulo denominado O Outro. Eu gostaria de perguntar aos senhores, tanto os que estão aqui em Porto Alegre, quanto os que estão pelo Brasil acompanhando a aula. Vamos supor que você está na sua cidade. Então, colega que está em Fortaleza, o colega que está em Brasília, o colega que está em Anápolis, pelas várias cidades do Brasil. Você sai até a rua e você encontra uma pessoa. Sabe quem é essa pessoa? Você. Você mesmo. A pergunta que eu vos faço é: o que vocês conversariam? Você diria o que para você mesmo? Você diria, supondo que ao dirigir a palavra a este outro, e o nome do capítulo é O Outro, este outro fosse responsivo e devolvesse a você, cumprimentasse, conversasse, você perguntaria o quê? Você mostraria primeiro a sua surpresa? Talvez você imaginasse que tem um irmão gêmeo perdido em algum lugar? Passada a surpresa, o que você falaria? Fisicamente idênticos, talvez, ou alguns anos mais velho, mais novo, mas seja lá como for, de que forma você conversaria? Alguns ficariam todo o tempo no caráter da surpresa, não é? Como pode? Será que há um programa do governo de clonagem? Alguma teoria conspiratória dessa natureza? Não sairiam disso. Outros logo ultrapassariam essa etapa e começariam, como filósofos clínicos que são, a buscar por critérios historiográficos para ver o que pode ter acontecido. Como será que Borges conduziu isso? E, aliás, por que um pensador como Borges proporia algo dessa natureza. Segundo ele, ele mesmo coloca nas palavras dele, no epílogo, explicando os motivos, ele diz que este tema do outro é um tema recorrente na filosofia, no pensamento da humanidade. Inúmeros escritores, autores, pesquisadores já se debruçaram sobre esse tema. Desde aspectos como o outro sendo uma sombra, o outro sendo um atributo do inconsciente, o outro sendo uma extrojeção de si mesmo, pode acontecer em muitas teorias animistas, o outro como um alter ego, que é o que ele faz aqui, palavras dele, alter ego, o outro como um espelho. Então, vamos ver agora e ter a oportunidade de conversar com um autor, com um dos nossos maiores escritores latino-americanos, não é? Um homem que dispensa qualquer apresentação aqui, já conhecido de todos nós, já foi trabalhado em outros cursos. Vamos diretamente ao assunto, vamos diretamente ao texto dele. Faremos várias paradas para que os senhores colaborem com reflexões, com considerações sobre o que veremos agora. O outro, Jorge Luiz Borges. Ele inicia então dizendo: o fato aconteceu no mês de fevereiro de 1969, ao norte de Boston, em Cambridge. Não o escrevi de imediato porque meu primeiro propósito foi esquecê-lo, para não perder a razão. Mas agora, em 1972, eu penso que, se o escrever, os outros o lerão como um conto, e com os anos talvez seja assim também para mim. Sei que foi quase atroz enquanto durou, e ainda mais durante as noites de vigília que se seguiram. Isso não significa que relatá-lo possa comover agora um terceiro. Seriam por volta de 10 da manhã. Eu estava recostado num banco, defronte ao rio Charles. A uns 500 metros à minha direita, havia um edifício alto, cujo nome eu nunca soube. A água cinza arrastava grandes pedaços de gelo. Inevitavelmente, o rio fez que eu pensasse no tempo. Aquela imagem milenar de Heráclito. Eu dormira bem. Minha aula da tarde anterior tinha conseguido, creio, interessar meus alunos. Mas não havia ali viva alma. De repente, eu tive a impressão que, segundo os psicólogos, corresponde aos estados de cansaço, de já ter vivido aquele momento. Na outra ponta do meu banco, sentou-se alguém. A construção de Borges, alguns dos senhores já têm familiaridade nas leituras desse escritor argentino, já conhecem como ele faz essa construção, não é? O Borges era um erudito, era um homem que rapidamente ele alcançava recursos da psicologia, da filosofia, e com uma fluência muito grande e fazia encartes nas obras dele. Esses encartes não são recursos de distração da escrita, são recursos importantes da composição da escrita. Ele não, raramente Borges atirava palavras ou frases a esmo, aleatoriamente, para a ocupação dos espaços literários, que é importante, a gente sabe. Raramente ele fazia isso. Então, quando ele coloca aqui a imagem milenar de Heráclito, lembrem, os elementos sempre em novas ocupações, ainda que sejam os mesmos. Depois ele fala um recurso da psicologia da época, né? Estava surgindo o comportamentalismo, todo o sistema behaviorista estava ganhando fôlego, o homem estava chegando à lua, muitas coisas estavam acontecendo por aquela ocasião. Então, dentro daquela geração hippie, não é, declinava para a chegada daqueles anos 70, que foram tão macios para muita gente, não é? Adormecidos para tantos, depois da efervescência da geração beat dos anos 50, da geração hippie dos anos 70. É nessa ocasião que Borges vem falar de um outro, de um outro, do nosso encontro com um outro. Olhem como ele vai, como ele prossegue nessa construção. Na outra ponta do meu banco sentou-se alguém. Eu teria preferido ficar só, mas eu não quis me levantar em seguida, para não parecer descortês. O outro começou a assoviar. Foi então que ocorreu a primeira das muitas perturbações daquela manhã. O que ele assoviava, ou tentava assoviar, eu nunca tive muito ouvido para isso, era o estilo crioulo de Latapera, de Regules. O estilo me remeteu a um pátio desaparecido e a memória de Álvaro Lafinu, que morreu há tantos anos. Depois surgiram as palavras. Eram as da décima do início. A voz não era de Álvaro, mas queria imitar a voz de Álvaro. Reconheci aquilo com horror. Aproximei-me, então, e disse: o senhor é uruguaio ou o senhor é argentino? Argentino. Mas desde os 14 anos eu moro em Genebra, foi a resposta. Houve um silêncio longo e eu perguntei: no número 17, de Malanu, em frente à Igreja Russa? Respondeu que sim. Nesse caso, disse-lhe resolutamente: o senhor se chama Jorge Luiz Borges. E eu também sou Jorge Luiz Borges. Estamos em 1969, na cidade de Cambridge. Não, respondeu o outro, com a minha própria voz, e um pouco distante. Depois de certo tempo, ele insistiu: eu estou aqui em Genebra, num banco, a alguns passos do Rodano. O estranho é que nos parecemos, mas o senhor é muito mais velho. Tem a cabeça cinza. Eu lhe respondi: posso lhe provar que eu não minto. Vou lhe contar coisas que um desconhecido não pode saber. Por favor, vamos contextualizar o que está se passando. Jorge Luiz Borges estava ali, tinha terminado uma aula, estava no lindo parque, o rio congelado diante dele, no inverno. De repente, alguém senta do outro lado no banco. Ele olha a pessoa e talvez tenha tido até dificuldade de acreditar que era ele mesmo que tinha sentado ali. Apenas alguns anos mais moço. Dirige palavra a esse outro, né? E propositadamente, assim que o outro lança algumas questões, ele atesta: então, só se você mora no mesmo endereço, só se você sou eu. É esse que você é. E o outro diz: não, não sou, não se trata disso. Bem, aí o Borges, qual é o critério que ele usa, então? Por alguma razão, ele achou que era interessante que ele mostrasse a esse outro que esse outro não passa dele mesmo, que se trata da mesma pessoa. Então ele disse: bom, como é que eu vou provar isso? Já sei. Vou falar para ele de coisas que só eu vivi, só eu sei, e que ele, por ser eu mesmo, também sabe, também viveu. Pronto. Estará documentado e provado. É o critério platônico de correspondência da verdade. Então Borges lança a mão de um elemento epistemológico. Como eu, ao me encontrar no espelho, como eu, ao me encontrar com este outro, que também sou eu, nas minhas manifestações, poderei atestar de que isso é desta forma e não de nenhuma outra forma? Querem exemplos disso, como isso é importante na nossa sociedade, no nosso cotidiano? Por vezes, diante de um tribunal, uma pessoa, no momento de desespero, foi lá, puxou uma arma e descarregou 3 balas no amigo, acabou tirando a vida do amigo. Depois, 3 anos depois, no Brasil, 10 anos depois, lá no tribunal, quando tudo é remontado, por vezes, este que está sendo julgado diz: não sou eu, é uma outra pessoa que vocês estão falando. Camus lançou mão desse recurso, Sartre lançou mão desse recurso, mostrando que às vezes nós não nos reconhecemos nas nossas ações, nós não nos reconhecemos nos nossos sentimentos, nós não nos reconhecemos em nós mesmos, bastando para isso que existe um afastamento temporal. Alguns, inclusive, dizem literalmente: não acredito que eu lhe disse tal coisa, não acredito que eu fiz tal coisa, não é possível. Deve ter havido um engano. A própria pessoa fica incrédula quanto às ações dela. Outras vezes, busca de uma justificativa, busca de um elemento. Borges está falando é deste outro. Este outro. Que a sociedade dos homens, que a nossa época dirá, é você. No consultório, os senhores se deparam com este outro inúmeras vezes. Quando tiram a historicidade de alguém e a pessoa vai fazendo sua historicidade, por vezes este outro é um completo desconhecido. E então, algumas pessoas no consultório lançam mão de recursos para testar. Por exemplo, a pessoa às vezes nos diz: o senhor pode não acreditar, doutor, mas eu tenho testemunhas de que isso aconteceu. Estava lá tal pessoa da minha família, estava lá meu tal amigo, foi assim que eu estou lhe contando. É o critério que ela usa para certificar-se dos elementos deste outro. Outras vezes serão outros elementos. O critério que o Borges utiliza aqui é este critério da vivência partilhada, numa linha de continuidade de coisas. Só que, por favor, nem se iludam que a crônica que ele vai nos levar é essa aqui. Borges, vocês sabem o que faz durante os textos dele, né? Teremos aqui reviravoltas impressionantes durante essa jornada que está começando. Bom, então ele diz para o outro, que está reticente, que diz que não sou eu, que não, somos criaturas, pois bem, então ele vai lhe dizer: posso lhe provar que não minto, vou lhe contar coisas que um desconhecido não pode saber. Em casa há uma bombilha e uma cuia de prata com um pé de serpentes que nosso bisavô trouxe do Peru. Também há uma bacia de prata que pendia do arção. No armário do seu quarto há 2 fileiras de livros. Os 3 volumes de As Mil e Uma Noites de Lane, com gravuras em aço e notas em corpo menor, entre capítulos e capítulos. O Dicionário Latino. Aí ele vai, nossa, vai citar Dom Quixote, um monte de obras, obras por obras. Inclusive ele se engana com o nome de um escritor, e este outro imediatamente corrige o nome do autor. E aí este Borges, que está tão seguro, diz: é isso mesmo, está certo. Isso tudo não é suficiente para você? Não, respondeu lá o outro. Essas provas não provam nada. Se eu estiver sonhando, e é natural que eu saiba o que eu sei, o seu catálogo parece prolixo, mas é completamente inútil se eu estiver sonhando. Então, Borges lançou um critério epistemológico no qual a subjetividade se reconhece na literatura platônica do espelho. Ele diz: não, olha, claro que eu vou te provar que somos a mesma pessoa, porque eu vou te falar coisas que só eu vivi. E você, sendo eu, apenas um outro, você reconhecerá que isso é verdade. E quando ele fala, o outro diz: é, mas pô, tudo isso aqui pode ser um sonho. Então, sendo um sonho, qualquer coisa é possível. Não quer dizer que você sou eu e vice-versa. entre o recurso cartesiano da sexta meditação. Como saber se é realidade, se é sonho, etc. Para onde Borges vai caminhar com isso? Vamos acompanhá-lo. Lembrem que ele começou o texto dizendo que ele perdeu o sono por muito tempo com essa história e que levou muito tempo até poder nos contar tal qual está nos contando aqui. A objeção era justa. Então eu respondi: se esta manhã e este encontro forem um sonho, cada um dos dois tem de pensar que o sonhador é ele. Talvez deixemos de sonhar, e talvez não. Nossa obrigação evidente, enquanto isso, é aceitar o sonho, como aceitamos o universo, e ter sido gerados e olhar com os olhos e respirar. Ou seja, vejam o que o Borges coloca. Ok, mesmo que seja um sonho tudo isso, e nós estejamos inventando que essas coisas estão acontecendo e tudo mais, ele diz, mesmo assim, é um sonho consequente. Ele tem uma estrutura óssea, ele tem uma estrutura semântica e sintática. Portanto, o fato de ser um sonho, de estarmos vivendo isso no sonho, não vai descaracterizar a vivência em si. E portanto, podemos continuar nessa linha de reflexão. Esse outro está empedernido quanto às suas questões e diz para ele: e se o sonho durar? Disse com ansiedade este outro. Para tranquilizá-lo e me tranquilizar também, eu fingi uma calma que certamente eu não sentia e disse a ele: meu sonho já durou 70 anos. Afinal, ao recordar, não existe ninguém que não se encontre consigo mesmo. É o que nos está acontecendo agora. Só que somos dois. Por favor, eu sei que para alguns está ficando complicado, então eu vou usar de um atenuante aqui, ok? Olhem como já vai ficar melhor, provavelmente para muitos. Olhem, vamos supor que voltem lá o tempo em que os senhores faziam o pré-estágio, os estágios clínicos com seus professores. Aí vocês sentavam, vou contar minha história para o professor. E começava, né? Eu nasci em tal lugar, lá em Passo Fundo, lá em Bagé, lá em Santa Maria, lá na região da Campanha, lá em Uruguaiana. Começava a historicidade. Alguns, enquanto contavam isso, estavam contando de um outro. Como alguém que está ali sentado no banquinho, que você sabe que é você mesmo, mas na história você está falando desse outro, que estudou lá, que viveu lá. Alguns nem sentem a dor. Não, o que está se passando ali não mexe comigo, é um outro. Para outros, no entanto, esse outro é significativo. Vejam como Borges fez questão, não é? De afirmar, não, você é um outro, mas um outro que sou eu mesmo. Ainda que tenha idade, seja mais jovem, não tem problema. E já quis provar para ele que era assim e tudo mais. Pensam que isso não acontece na clínica, na narrativa? Alguns fazem exatamente assim. Olhem como isso acontece às vezes na clínica. A pessoa está contando e diz: doutor, e naquela idade, com 15 anos, eu não tinha nem ideia do que seria a minha vida hoje, porque naquela época eu pensava assim, assado. Vejam o que ele faz, ele vai lá no outro, justifica, atesta, é o outro que fala olhando para cá. É notável isso que Borges está fazendo aqui. É notável esse exercício de deslocamentos, esses exercícios de alternâncias que muitos fazem quando constroem suas historicidades e não se dão conta que estão fazendo isso. Estão tão imersos no processo historiográfico que não estão se dando conta de que fazem isso, que na crônica do Borges fica contundente, né? Você diz, nossa, mas isso, que coisa! Parece algo, tão completamente fora do usual, tão esquisito, tão... E, no entanto, é o que muitos fazem nas suas historicidades. Ou quando contam relatos de sua vida, como foi a faculdade, como foi o casamento, como foi os filhos quando chegaram. Ficou mais próximo agora? Bem, o que faz com que Borges tenha essa ansiedade tão grande, essa necessidade grande desse contato e dessa orientação de provar para o outro que de fato é assim, é que é interessante. Lembrem, quando nós estudamos historicidade em filosofia clínica, o que é dito aos alunos? Que alguns fazem suas historicidades como quem quer justificar o que aconteceu. Outros querem não só um testemunho, querem um juiz. Eles querem que nós participemos da vida deles no sentido de dizer: você está absolvido, você não teve culpa do que aconteceu. Outros não querem um juiz, não querem um advogado, querem alguém que caminhe em silêncio junto e só ouça a historiografia. Outros querem um diálogo todo o tempo. E aí, doutor, o que o senhor me diz de tal coisa? O que o senhor pensa? O senhor acha que eu também... O senhor concorda que era a única possibilidade que eu tinha na ocasião? Vejam como cada um constrói sua historicidade. Não é? Alguns vão ao consultório para um debate aberto com o terapeuta. Eles querem briga. Interseção negativa e briga. Então, se você não disser nada, a pessoa olhará para você e diz: eu sei o que o senhor está pensando aí, sem me dizer nada. O senhor pensa que eu não sei? E não importa o que você fale ou deixe de falar, a briga já está pronta agora. Quer dizer, a maneira como lidamos com este outro. Neste princípio de eventos, este outro é apenas o desdobramento de si mesmo num processo historiográfico. Mas, por favor, considerem, este outro pode ser o outro deslocado para um terapeuta, pode ser um outro deslocado para a sociedade e etc. Borges então fala: meu sonho já durou 70 anos. Afinal, ao recordar, não existe ninguém que não se encontre consigo mesmo. E é o que nos está acontecendo agora, só que somos dois. Você não gostaria de saber algo do meu passado, que é o seu futuro que espera? Eu vou repetir. Vejam, este outro dele é alguns anos mais moço. E Borges diz: você não gostaria de saber algo do meu passado, que é o seu futuro que espera? Quando vocês estudam filosofia clínica e é dito para vocês assim: há trechos da historicidade de uma pessoa que estão... trechos que estão vivos. Quando ela descreve o que se passou, ela entra no cenário, ela vive o cenário e todos que estão lá interagem. E cada vez que ela volta a essa história, há novidades. Ela pode mexer, as pessoas reagem. E para outros, há trechos da historiografia que estão mortos. São peças de museu. São páginas de um livro. Você pode visitar mil vezes e mil vezes é a mesma fotografia. Para alguns é assim. Para aqueles para os quais um trecho historiográfico está vivo e você pode consultar, por exemplo, para algumas pessoas você diz assim: então seu avô faleceu e você não pôde lhe agradecer. Foi isso que aconteceu? E a pessoa chora e diz: sim, doutor, foi isso. E como você teria agradecido seu avô, você pergunta, usando um atalho com retroação. Se para essa pessoa isso existe, essa abertura epistemológica na malha intelectiva, ela vai lá no passado dela, interage com ela mesma, como vocês estão vendo aqui com o Borges, e aí ela diz: eu teria abraçado meu avô e dito a ele: eu amo o senhor, muito obrigado por tudo que o senhor me passou, pela sua presença em minha vida, muito obrigado por tudo. E ao fazer isso, Não se trata apenas de um registro pictórico morto num quadro que vai ser entalhado e guardado. Está vivo. Há um efeito cascata, às vezes, de longas proporções que chegam a alcançar os dias de hoje, ultrapassá-lo, indo para disposições futuras. Por exemplo, a pessoa chega em casa esse dia e diz para a esposa: nós não vamos mais construir a casa nova. Que era algo que tinha relações com isso, de N maneiras. E a esposa diz: mas você queria tanto, o que houve? Eu resolvi, bem ou mal, o que tinha... O que me fazia querer isso, já não quero mais. Veja uma disposição anterior que, pelos seus desdobramentos, chega aos dias de hoje, ultrapassa e alcança um futuro. Claro que isso será para cada um diferente, que isso não é assim para todos, e que temos estudos de fundamentação aqui imensos e profundos em torno desses aspectos. Mas para esses que têm esses recursos e tem essas páginas vivas lá no passado, eles podem fazer isso que o Borges está fazendo aqui. Você vai lá, enquanto conta a sua história de vida, e dirigindo-se a você mesmo com 20 anos, você pode dizer coisas como: doutor, agora aqui na clínica eu vou contar para esse piá de 20 anos aí que eu era, coisas que vão fazer toda a diferença porque ele vai enfrentar. Outras vezes, você ajuda a pessoa a formular isso. Por exemplo, você diz: escute, 20 anos, não é, que você tinha. O que, se você soubesse nessa ocasião, daquilo que você sabe hoje, teria facilitado a sua vida? Então, a pessoa vai até esse ponto e diz: doutor, eu teria que ter me aproximado mais dos meus verdadeiros amigos. Foi isso que faltou. Como eu era um jovem compositor de muito sucesso, eu me perdi das coisas. Hoje eu sei o valor de uma amizade. Então eu teria, naquela época, me aproximado dos verdadeiros amigos, e você enraiza. E o que teria acontecido? Bom, você não faz isso aleatoriamente, e também não faz isso na clínica com todo mundo. Para algumas pessoas isso não tem o menor sentido, e nem é o caminho da clínica que está sendo passado, mas para outros, como isso que estamos vendo aqui, é uma parte importantíssima dessas relações. Para eles, o passado está tão ou mais vivo do que o presente. Para eles, o passado é tão ou mais atuante do que o que é o que você considera o presente. E se você é um filósofo, está em busca da verdade do outro, que não é a sua, ao se deparar com isso, você pode trabalhar isso a partir das bases dele, não da nossa. Bem, o outro então ouviu isso e assentiu sem dizer nenhuma palavra. Eu prossegui então um pouco perdido, escreve Borges. A mãe está bem, sabe? E com saúde na casa dela, de chacas, em Maipú, em Buenos Aires. Mas o pai morreu há uns 30 anos. Morreu do coração. Uma hemiplegia acabou com ele. A mão esquerda, posta sobre a direita, era como a mão de um menino sobre a mão de um gigante. Morreu com impaciência. Vocês sabem, né? Porque fica diferente uma da outra. Morreu com impaciência de morrer, mas sem uma queixa. E nossa avó tinha morrido na mesma casa. Senhores, por favor, não deixem perder o fio da meada. O que acontece se nesse momento alguém aparece na vida dos senhores dizendo que na verdade, cada um de nós mesmos? Nós duvidamos, e essa pessoa diz: você duvida, então eu vou te contar coisas que só nós vivemos, para você ver como eu não estou mentindo. E essa pessoa te conta essas coisas e você fica perplexo e diz: ok, já acredito. E essa pessoa diz: então agora eu vou te contar o que vai acontecer nos próximos anos. E diz: sabe o teu sonho de te aposentar e escrever um livro que vai ajudar as pessoas? Você vai conseguir. Esse livro vai existir daqui a um ano e meio. E mais, Esse livro vai mudar a sua vida. Você vai poder finalmente falar em academias, em estações de rádio. Você vai ser ouvido. Mas alguém na sua família que você ama muito terá que partir. E você vai ter que ter uma grande sabedoria para compreender isso. E aí diz a pessoa, e você enche os olhos d'água, e diz, mas é assim que será, é assim que será. E sabe, essa casa onde você vive, você vai dá-la para uma pessoa muito querida que passa por dificuldades, porque você terá recursos para morar onde você sempre quis, naquela elevada que dá acesso à Serra de Gramado, lá que você vai viver. É um lugar muito bonito. E você já fica com o coração mais aliviado. E aí você já quer saber mais coisas, não é? Perguntar e tudo. Esse tipo de sabedoria em Borges está acessível. E ele, Borges era um universalista e acreditava em elementos como as bases junguianas e as bases, vocês sabem, o Borges tinha um profundo estudo nas teorias orientais, então ele acreditava sim que esses elementos podiam ser acessados por nós. E colocava isso nesses textos dele, como seria esse acesso na prática dos elementos. Bem, aí ele prossegue dizendo, alguns dias antes, ele estava falando da avó, né, que morreu na mesma casa, chamou todos nós e disse, eu sou uma mulher muito velha, eu estou morrendo muito devagar. Que ninguém fique perturbado com uma coisa tão comum e corrente e comum como esta. Nora, a sua irmã, casou-se e tem dois filhos. A propósito, em casa, como vão? Aqui é o Borges de hoje, que depois de dar essas informações todas ao outro, não é? Termina dizendo, a propósito, e como é que estão as coisas nesse momento em casa? É um momento de respirar, é um momento em que o outro pode voltar para ele mesmo e pensar, ufa, estou aqui no meu mundo de novo, parei, deixa eu pensar um pouco, não é? Depois de tudo isso. E aí ele começa a falar para o Borges velho, né? Que era o narrador até então. Bem, o papai sempre com aquelas brincadeiras contra a fé, sabe? Ontem à noite afirmou que Jesus era como os gaúchos, que não querem se comprometer e que por isso pregava por parábolas. Vacilou e disse, e o senhor? Não sei quantos livros você vai escrever, mas sei que são muitos. Isso Borges dizendo para ele. Escreverá poesias que lhe darão um prazer não compartilhado e contos de caráter fantástico. Aliás, como este aqui, não? Dará aulas como seu pai deu e como tantos outros do nosso sangue. Agradou-me que não perguntasse nada sobre o fracasso ou o êxito dos livros. Mudei de tom e prossegui. No que se refere à história, houve outra guerra. Quase que entre os mesmos antagonistas. A França não tardou a capitular. A Inglaterra e a América travaram contra um ditador alemão chamado Hitler a cíclica batalha de Waterloo. Buenos Aires, por volta de 1946, gerou outro Rosas, bastante parecido com o nosso parente. E em 1955, a província de Córdoba nos salvou, como antes, Entre Rios. Agora, as coisas andam mal. A Rússia está se apoderando do planeta, os Estados Unidos... Por favor, o texto é de 1969, ok? A Rússia está se apoderando do planeta, os Estados Unidos, inibidos pela superstição da democracia, não se resolvem a ser um império. E cada dia que passa, nosso país fica mais provinciano, a Argentina. Mais provinciano e mais cheio de si. Como se fechasse os olhos. Não me surpreenderia se o ensino do latim fosse substituído pelo do Guarani. Então, Notei que ele mal prestava atenção em mim. O medo elementar do impossível e, no entanto, verdadeiro, agora o assustava. Eu, que não fui pai, senti por aquele pobre rapaz, mais íntimo que um filho de minha carne, uma onda de amor. Vi que apertava entre as mãos um livro. Perguntei-lhe o que era. Senhores que estão anotando e acompanhando, todos esses referenciais são muito importantes. Houve um tempo na vida do Borges, quem já acompanha esse escritor, sabe que houve um tempo que ele se afasta muito desses elementos historiográficos para se aproximar muito de elementos místicos. Não é? Ele fez mais de uma vez esses recursos. E retornando sempre a historiografia, que era a base concreta dele, aliás. E Borges, nessa ambientação toda, vejam agora como ele localiza. No início, esse outro era ele mesmo. Agora, esse outro ocupa mais ou menos a figura de um filho. E ele passa a ter uma ternura, um carinho, uma alteridade, já não mais como eu comigo, mas eu com um outro. Um outro que ocupa agora mais o lugar de um filho. Bem, não vamos perder aqui o encaminhamento das coisas. Eu não posso ter comigo uma relação que seria mais natural que eu tivesse com meu filho? Por que a relação de uma pessoa com ela mesma não pode ser a relação, por exemplo, que ela teria com um amigo? Alguns têm a relação deles com eles mesmos como um amigo. Eles se olham no espelho e se veem como um amigo. Alguns como um inimigo. Alguns como outras coisas. Vocês sabem, vocês são terapeutas. Há pessoas que, quando estão tratando de suas narrativas, lá no tópico 2, às vezes colocam que elas não confiam nelas mesmas, que elas não acreditam nelas mesmas, que elas nem sabem mais quem elas são, de tantas bravatas existenciais que fizeram, de tantas máscaras que utilizaram, se perderam. Outros se acham, têm uma opinião muito pesada a respeito delas mesmas, dizem que são impostores, que são farsas, que são déspotas. E a própria historicidade deles não mostra nada disso. São impressões subjetivas a partir de um afastamento de elementos ligados a caráter, à verdade, à ética e a outras coisas, no qual a própria pessoa se sentenciou a uma tal clausura. Eu vou fazer uma parada aqui para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até agora, está bem? Agradeço as colaborações dos senhores, muito obrigado. Só faz enriquecer todo o trabalho dessa noite. Primeiro, a questão do diálogo, ok? Como filósofos clínicos, sabemos que algumas criaturas não são seres de diálogo, mas de monólogo. Elas não dialogam, por exemplo, com elas mesmas. Às vezes, abriram mão disso e dialogam com outros. Com a economia, com a política, com a cultura, mas com eles mesmos eles não dialogam mais. Alguns fazem isso, ok? Ou dialogam em pequenos trechos e partes. Para cada um isso é de uma maneira. Então, o Borges, ele começa dialogando com ele na forma de um outro. E aí ele esparrama. Quando ele fala da figura de um filho, do outro como sendo uma espécie de filho para ele, pela afetividade, ele nos mostra a possibilidade deste outro que me serve de espelho, no qual eu identifico, não ser eu. Ser uma situação, ser uma cultura, ser uma árvore, ser um lago, ser um pássaro no céu. E nesse sentido, então, ao retornarmos para isso que acabamos de falar, pessoas que não dialogam mais com elas, elas podem estar dialogando com elas, mas numa outra base. com elas mesmas, agora na forma de uma árvore, de um pássaro, ou de um sentimento, ou de outras coisas. Alguns vão dialogar com eles na figura de um espelho ou lá fora com outros. Há pessoas que, quando conversam, por exemplo, com uma esposa, com um marido, com um filho, não estão conversando com eles, estão conversando com elas mesmas. Eles, às vezes, servem de receptáculo para embalar um eco que retorna. Às vezes é assim, não é sempre, não é toda a vida, não é com todo mundo. Vocês sabem, aqui estamos na filosofia clínica. Muito bem. Borges então diz que enquanto ele falava tudo isso, o outro apertava um livro nas mãos e mal prestava atenção. E vi que apertava entre as mãos um livro. Perguntei-lhe o que era o livro. Ele me respondeu: Os Possessos, segundo creio, Os Demônios, de Dostoiévski. Aí o Borges, que perguntou, disse: Olha, eu praticamente esqueci este livro. Que tal ele é? Olhem a riqueza desse diálogo. Ele está falando com ele, mas um ele do passado, um ele mais novo. E ele já não lembra deste livro que ele leu de Dostoiévski, mas o outro tem em mãos. E aí ele agora vai até o outro e pergunta como é esse livro. Na clínica não fazemos muitas vezes isso. Quando enraizamos, penso de meu tempo da faculdade foram os melhores anos da minha vida. Como foi isso? E a pessoa vai lá, tal qual ele fez agora aqui. Como é o livro? E o outro então responde: Por você mesmo, no seu cotidiano, talvez você nunca fosse se reportar aos anos da sua faculdade e falar: Puxa, como era bom, nós íamos para o RU, havia uma cantina perto da universidade, nós nos reuníamos para ler e conversar. Quer dizer, alguns, somente mediante recursos como estes, é que farão essa forma de alteridade. Então ele pergunta como era o livro. Nem bem o dissera e senti que a pergunta era uma blasfêmia. O mestre russo, pontificou ele, penetrou mais que qualquer outro nos labirintos da alma eslava. Aquela tentativa retórica me pareceu uma prova de que ele se acalmara. Então perguntei que outros volumes do mestre ele tinha percorrido. Enumerou 2, 3, entre eles o Sósia. Perguntei-lhe se, ao lê-los, distinguia bem os personagens, como no caso de Joseph Conrad, e se pensava prosseguir no exame da obra completa. O fato é que não, respondeu com certa surpresa. Perguntei-lhe o que estava escrevendo, e ele disse que preparava um livro de versos, cujo título seria Los Hinos Rojos. Também havia pensado nos ritmos rojos. Por que não? Disse. Você pode citar bons antecedentes. O verso azul de Rubem e a canção cinza de Verlaine. Por favor, vocês observaram o que está acontecendo aqui? Olha, o Borges, que até então estava contando para ele como era o futuro, agora vai até ele e pergunta sobre o futuro. E diz: O que você quer escrever? Olha, isso não é o futuro. É parte dele, pelo menos. Quais são os seus projetos, seus sonhos? E era esse que assim pergunta, até há poucos minutos, era aquele que estava dizendo a este outro o que seria do futuro, o que ele encontraria. O que mostra aqui um critério de temporalidade bergsoniano esplêndido. Esplêndido. Vejam, mesmo eu tendo a ciência do que viria depois, pelo menos nas linhas gerais, eu não tenho mais nas especificidades que serão vividas por aquele que lá está. Então, aquele que conta sua historiografia, se pressupor que está de domínio pleno de tudo isso, pode se surpreender muito quando, em parte de suas historiografias, der vazão àquele que fala de lá, da historiografia. Que ele pode achar que é ele, e muitas vezes é um outro. muitas vezes é um outro. Em que vezes não será um outro, mas será ele? Há pessoas que, quando contam suas historicidades, elas se tomam por inteiro e se colocam lá numa página de fotografia como quem vai descrever uma fotografia. Você percebe, acompanhando a historiografia dessa pessoa, nitidamente o que ela está fazendo. Há pessoas que, quando fazem a clínica, elas chegam a anotar em cadernos, assim, elas escrevem, trazem para o consultório e leem para nós suas histórias. Fazem assim. E aquilo é antibiótico, não tem tecido vivo, nada dói, nada emociona, nada impressiona. É uma crônica técnica sobre um evento qualquer. E nos narram desta forma. Em filosofia clínica não há um modo certo ou errado, direito ou esquerdo de fazer isso. Há um modo da pessoa. O que ela fizer, nós vamos acompanhar, procurar compreender na medida do possível. Não é? E Borges continua aprofundando e nos trazendo surpresas. Vamos prosseguir. Fiquei pensando e perguntei-lhe se verdadeiramente se não sentia irmão de todos esses autores, personagens, por exemplo, de todos os empresários de pompas fúnebres, de todos os carteiros, de todos os escafandristas, de escafandro, que palavra bem fora de... escafandro é aquela armadura que se usa para ir lá para o fundo do mar. É uma armadura, uma verdadeira armadura. De todos os que moram na calçada, dos números pares, de todos os afônicos, etc. Disse-me que seu livro se referia à grande massa dos oprimidos e dos párias. Então falei, sua massa de oprimidos e párias não passa de uma abstração. Só existem os indivíduos, se é que alguém existe. O homem de ontem não é o homem de hoje, sentenciou algum grego. Nós dois, neste banco de Genebra ou de Cambridge, somos talvez a prova. Exceto nas severas páginas da história, os fatos memoráveis prescindem de frases memoráveis. Um homem à beira da morte quer se lembrar de uma gravura entrevista na infância. Os soldados que vão entrar na batalha falam do barro do sargento. Nossa situação era única e, francamente, não estávamos preparados. Senhores, vou repetir isso que eu acabo de ler. Nossa situação era única e, francamente, não estávamos preparados. Jorge Luiz Borges. Neste livro, no qual ele se depara e se encontra com ele mesmo, nos diz que não estava preparado para esse encontro com ele mesmo. Bem, temos uma questão técnica, filosófica e filosófico-clínica agora delicada, que não se resolve apenas na colocação dela aqui de forma alguma, e que vai nos pedir muitos estudos para o próximo semestre, entre outras coisas. Bem, quando fazemos a historicidade de uma pessoa no consultório, que nos procura um assunto imediato, um assunto último, etc., nós não estamos propondo a esta pessoa um encontro com ela mesma? E isto não seria, a priori, um erro? Uma vez que eu já saio do ponto de partida de você, nesta clínica, entre outras coisas, se encontrará com você. Há uma resposta categórica para isso. Um filósofo clínico não propõe uma coisa dessas a priori, nem hoje e nem nunca, porque é um erro grosseiro da clínica se eu sair de um pressuposto desse. Se eu disser a clínica é um exercício do encontro consigo mesmo, eu estou falando de uma outra clínica, não filosofia clínica. Filosofia clínica, como eu posso dizer que você tem que se encontrar com você mesmo? Qual é o fundamento epistemológico de uma tal afirmação? Eu posso dizer, talvez no seu caminho, na clínica, pela sua trajetória, pela sua estrutura de pensamento, pelas bases categoriais, pelas interseções de EPs, talvez você se encontre com você mesmo. Mas há inúmeros e infinitos outros caminhos. Alguns não vão se encontrar com eles, vão se encontrar com outros. Alguns não vão se encontrar com outros, vão estudar coisas. Outros nem vão estudar coisas, terão contato com o transcendente, etc. Por favor, humildade, gente. Nós somos filósofos, é isso que somos, trabalhadores. Nós não temos a verdade pronta. Eu sei que isso às vezes é, para alguns, é arranha a vaidade, mas o que é o nosso ofício. E Borges, vejam, estamos fazendo de um dos maiores escritores que já tivemos em todos os tempos. Nos diz com toda humildade do mundo, não estava preparado para esse encontro dele com ele mesmo. Falamos, nossa situação era única e francamente não estávamos preparados. Falamos fatalmente das letras. Temo não ter dito outras coisas, senão aquelas que eu costumo dizer aos jornalistas. Olha só, quantas vezes ele encontrou com ele mesmo. E quando finalmente ele encontra, ele diz para ele mesmo coisas que ele teria falado com os jornalistas e não com ele mesmo. O que houve? Ele não tinha fluência? Ele perdeu a intimidade com ele mesmo? Vocês veem isso em clínica. Muitas vezes há pessoas que elas não... A intimidade delas só é vivida agora com outras pessoas. Por exemplo, alguns só confidenciam suas coisas mais profundas e delicadas para um outro. Quando eles estão sozinhos, eles nem pensam nisso. Eles pensam em consertar o carro, revisar a televisão, ligar para um amigo, mas sua intimidade eles só conseguem, alguns, viver com outras pessoas. Já outros não. Eles conseguem ter uma intimidade com eles mesmos, meditar, pensar profundamente em suas coisas, cada um é de uma forma. Borges está nos contando que nesse encontro ele acabou dizendo coisas que ele falaria para jornalistas e não para ele mesmo. E ele prossegue: meu alter ego acreditava na invenção ou descoberta de metáforas novas. Quer dizer, aquele jovem que era ele acreditava nisso. Ele diz: eu acreditava nas que correspondem a afinidades íntimas e notórias e que nossa imaginação já aceitou. A velhice dos homens e o ocaso, os sonhos e a vida, o curso do tempo e da água. Expus a ele essa opinião, que eu colocaria num livro tempos depois, mas ele quase não escutou. De repente, disse. Vocês viram quantas vezes ele fala coisas que o outro mal escuta? Não é o tempo do outro escutar. Ele não está preparado, ou não é o momento, ou ele está vivendo outras coisas. E esse que fala de agora não saberia disso, então? Se você vai visitar você mesmo na sua infância, hoje, será que você não perceberia que certas coisas que você dissesse a você mesmo com 6, 8 anos, como um anjo da guarda, você não teria condições de entender e de ouvir? Muitos de nós têm isso, mas muitos não. E até se irritariam, ficariam furiosos com aquela criança de 8, 10 anos. Você dizendo: não roube, não faça isso, mais tarde você será preso. Você vai fazer muitas coisas erradas, não faça isso, pare agora. Gritando, talvez ameaçando até fisicamente. Esquecendo que foi essa brutalidade que fez aquela criança roubar. Piorando o quadro clínico todo, que já era muito grave. Alguns só envelhecem, não ganham sabedoria. Alguns envelhecem e perdem um pouco da sabedoria que tinham. Por que perdem? Por mil fatores, por sofrimento, por esquecimento, por cansaço, por outras coisas. A alma humana é surpreendente sobre muitos aspectos e o estudo dela nos faz ter esses cuidados e essas prudências todas. Ele continuou conversando. Ele quase não me escutava. De repente ele me disse: se o senhor sou eu, como explicar que tenha esquecido seu encontro com um senhor de idade que em 1918 lhe teria dito que ele também era Borges? Do que ele está falando? Pelo olhar dos senhores aqui em Porto Alegre, eu acho que vocês não acompanharam o que aconteceu agora. Vocês achavam que esse que estava lá fazendo o papel do passado, sentado na ponta do banco, não tinha vida inteligente? Que ele não estava, por ele estar calado e não saber o que responder e ouvir muito mais, ele não estava lá tirando suas reflexões e conclusões? Acham os senhores que podemos, seja numa obra como essa, ou num processo historiográfico, ir lá atrás, mexer com pessoas, situações, coisas, impunemente, como se fôssemos deuses das coisas e elas estivessem a nosso bel prazer? Pois eu vos digo, cuidado, prudência. No curso de imagens, inúmeras vezes eu já lhes disse, às vezes, quando mexemos com coisas, imagens, pessoas, seres e outros elementos, nós os vivificamos. E eles crescem e, por inteligibilidade e outros fatores, ultrapassam a nossa existência em alguns aspectos. Daí a prudência com as coisas. Às vezes, na clínica, uma pessoa vai ao passado e, discorrendo sobre assuntos assim, enche os olhos de lágrimas, de repente diz: doutor, eu tenho uma resposta para coisa que eu nunca, na minha vida inteira, sequer pensei. E às vezes nós nem sabemos o que a pessoa está falando. Ela foi lá, mexeu em alguns arquivos, conversou com algumas pessoas que lhe deram respostas que ela nunca tinha sequer suposto. Querem ver um exemplo a partir do percepcionar? Por vezes você está conversando com a pessoa e diz: bom, hoje vamos retomar sua historicidade. A partir de quando vocês mudaram da casa para aquela aldeia lá no interior? E aí a pessoa, quando vai fazer essa retomada historiográfica, ela acessa via percepção e ela reconstitui o elemento olhando pela janela da casa, coisa que ela nunca fez quando viveu naquela ocasião, e ela olha e vê a mãe na cozinha, lá no fogão a lenha, preparando a comida, e ela nunca se deu conta da fragilidade da mãe, que a mãe estava muito doente, muito cansada, mal podia com a chaleira. Ele nunca se deu conta, porque a maneira de contato historiográfico anterior era outra. E agora, por conta da própria clínica, ele acessou via percepcionar. E aí viu a mãe com dificuldade de pegar a chaleira. E isso lhe ensinou algo que nunca antes ele tinha sequer pensado. Nossa, minha mãe, com todo aquele sacrifício, e ainda cuidava de nós com amor. E foi a maior descoberta que ele fez. Esses seres que lá estão, alguns deles, se vão até lá, adquirem vida própria. E podem trazer lições e participar de nossas vidas ainda hoje. Vocês veem isso direto no consultório? A pessoa às vezes fecha os olhos e sabe, doutor, o que papai me diria é o seguinte, olha só, o que papai me diria hoje. Pegou o pai, que já está em algum lugar, trouxe todos os ensinamentos do pai para agora, para a situação que ele está vivendo, e diz: é um exemplo pálido, perto das profundidades que podemos alcançar com isso. Então, imagina essa pergunta que ele fez para o Borges. O Borges aqui ficou, puxa, nunca que ele esperava que o outro, esse outro, até agora ele era o condutor das coisas, e de repente esse outro se pronuncia de uma maneira que inverte completamente as premissas. Agora é ele que está sendo confutado. Se o senhor sou eu, como explicar que esqueceu aquele encontro? Quer dizer, uma coisa que ele lá recém tinha passado, estava vívido, e que naquele momento historiográfico era pertinente. Com o tempo se diluiu, não tem mais qualquer valor, como uma prova de trânsito que você vai fazer para tirar a carteira, já reprovou 5 vezes, hoje para você isso é fundamental, mas daqui 10 anos, depois que você já tirou a carteira, é uma bobagem, você nem lembra mais. Só que num diálogo seu do futuro para agora, você vai dizer, como é que você esqueceu que era tão importante tirar aquela carteira de automóvel? Esqueceu porque lá de onde ele está, isso não importa mais nada. É nesse sentido que a pergunta adquire um teor fortíssimo. Borges escreve, eu não havia pensado nessa dificuldade. Respondi sem convicção. Talvez o fato tenha sido tão estranho que eu procurei esquecê-lo. Arriscou ele uma pergunta tímida. Como vai a sua memória agora? Compreendi então que, para um rapaz que nem completara 20 anos, um homem de mais de 70 era quase um morto. Respondi-lhe, frequentemente se parece com esquecimento a minha memória, mas ainda encontra o que lhe pedem. Estudo anglo-saxão e não sou o último da classe. Nossa conversa tinha durado demais para que fosse um sonho. Uma ideia então me ocorreu. Posso lhe provar imediatamente, eu disse a ele, que você não está aqui sonhando comigo. Ouça bem, este verso, que você nunca leu, se bem me lembro, nunca leu. Lentamente entoei a famosa linha. E ele leu um verso belíssimo para ele. Borges tenta trazer este que ele acha que é ele, vejam bem, está certo que é ele, não é? A partir da afetividade. Cita para ele Walt Whitman e se aproxima, ele se aproxima, Whitman se aproxima, via afetividade eles começam a dialogar. Quando essa aproximação então se dá, e é bem maior, algumas páginas depois, Borges então, olhem para onde ele conduz agora. Ele olha para o rapaz e diz assim, ouça, você tem dinheiro? Você tem algum dinheiro? Sim, ele disse. Veja, Borges de 70 anos perguntando para o Borges de 20 anos. Você tem algum dinheiro? E ele disse, eu tenho, sim, eu tenho. Tenho uns 20 francos. Convidei Simon para irmos ao jantar hoje à noite. Diga então ao Simon que exercerá a medicina e que fará muito bem. Agora me dê uma de suas moedas. Ele tirou 3 escudos de prata e algumas moedas menores. Sem me compreender, ofereceu-me um dos primeiros. Eu lhe estendi uma dessas imprudentes notas americanas que tem valor diferente, mas o mesmo tamanho. Ele a examinou com avidez. Não pode ser, gritou. É datada de 1964. O Borges colocou entre parênteses. Meses depois, alguém me disse que as cédulas de banco não trazem a data. Tudo isso é um milagre, conseguiu dizer, e milagres dão medo. Os que foram testemunhas da ressurreição de Lázaro devem ter ficado horrorizados. Não trocamos nada, eu pensei, sempre as referências livrescas. Rasgou a cédula e guardou a moeda. Resolvi atirá-la ao rio. O arco do escudo de prata se perdendo no rio de prata teria conferido à minha história uma imagem vívida, mas nem a sorte o quis. Respondi a ele que o sobrenatural, se acontece 2 vezes, deixa de ser aterrador, e propus a ele que nos víssemos no dia seguinte, naquele mesmo banco que está em 2 tempos e em 2 lugares. Sim, porque... Ele assentiu de imediato e me disse, sem olhar para o relógio, que estava tarde para ele. Os dois mentíamos, e cada um sabia que seu interlocutor estava mentindo. Disse-lhe que vinham me buscar. Vem buscá-lo? Como? Perguntou. Sim, quando você chegar à minha idade, terá perdido a vista quase por completo. Verá a cor amarela e sombras e luzes. Não fique preocupado. A cegueira gradual não é uma coisa trágica. É como um lento entardecer de verão. Despedimo-nos sem nos haver tocado. E no dia seguinte eu não fui. O outro tampouco terá ido. Meditei muito sobre aquele encontro, que eu não contei a ninguém. Acredito ter descoberto a chave. O encontro foi real, mas o outro conversou comigo num sonho e por isso pôde me esquecer. Eu conversei com ele na vigília e a lembrança ainda me atormenta. O outro me sonhou, mas não me sonhou rigorosamente. Sonhou, agora eu entendo, a impossível data do dólar. Num trocadilho final que encerra esse capítulo. Esta parte final é de uma beleza dentro de tudo que estamos vendo, porque Borges lança a mão agora de um novo recurso, além dos vários que ele já compôs durante toda a crônica dele. Vejam, esse outro que aparece nos nossos sonhos e que falam lá do sonho conosco, podem ter, em situações como essa que Borges desenhou, estatutos ontológicos em suas existências. Okay? Eles podem ultrapassar a dimensão onírica. Não é porque aparecem no sonho que, historicamente, nós descredenciamos, ah, é bobagem, foi um sonho, já passou. Não. Dentro do sonho existe espaço para o elemento ontológico. Tão sagrado, tão transcendente quanto nós nos consideramos. Tanto é que Borges diz, olha, ele que estava lá, ele dentro do sonho, ele me sonha. Já eu não, estava no estado entre acordado e dormindo, e assim foi que eu o vivi. Como se isso também endossasse mais uma vez o outro. Quero convidar os senhores a lerem, como um complemento à nossa aula de hoje, os seguintes capítulos dessa obra: O Espelho e a Máscara. Belíssimo, belíssimo. Poderíamos perfeitamente ter trabalhado O Espelho e a Máscara ao invés de O Outro e teríamos chegado a resultados muito próximos, ok? E O Livro de Areia, que dá... O Livro de Areia sozinho é material para mais uma aula inteira que nós poderíamos fazer. São os três pontos desta obra que, não que os outros não sejam maravilhosos, por exemplo, aqui o disco e o suborno também são belíssimos, o congresso, mas esses três aqui, para os propósitos que tivemos hoje, o outro, o espelho e a máscara e o livro de areia, são os três capítulos espetaculares para os propósitos desta aula. Recomendo também aqueles que adquirirem a obra a iniciarem, curiosamente, pelo epílogo, okay? Pelas palavras do Borges no epílogo, que é a linha que ele tenta construir de conexão entre os contos, que é uma linha epistemológica desta obra, já em final da vida do Borges, uma obra memorável, rara, que ele ainda nos legou. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre a aula que vimos hoje.